Atividade 2. Os princípios da administração pública e suas relações com o setor privado. A administração pública é regida por 5 princípios, que em quase todo mundo são os mesmos. E que nós podemos guardar assim com uma sigla aí para guardar os 5 princípios, que seria a palavra LIMPE. Ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, mais recentemente, eficiência. Esses são 5 princípios muito importantes que você, como servidor público, deve saber. Legalidade. Já falamos bastante disso, vamos repetir rapidamente. Todo ato da administração pública deve estar respaldado na lei. E essa legislação, essa lei, deve ser. Que características essa lei deve ter para respaldar a ação do gestor público? A autoaplicabilidade, a generalidade, a abstração e o caráter coercitivo. Vamos ver cada um deles. Como é que funciona isso? A lei não necessita de nenhum outro ato para ser aplicada, excetuando aqueles casos expressamente previstos no seu texto. Em alguns casos, a lei prevê realmente uma regulamentação. Do contrário, a lei não necessita de mais nada. Ela foi publicada e entrou em vigor, ela respalda o ato do agente público. O agente público sempre deve proceder segundo o princípio da legalidade. Generalidade. A lei, ela deve ser genérica. Ou seja, ela não foca fulano, a Maria ou o João. Não. Ela sempre tem como sujeito qualquer um. Visa a todos da sociedade, sem estipular alguém. Isso é a característica da generalidade que uma lei deve ter. Outra característica é a abstração. Também em relação a situações, a lei não visa uma situação concreta, em determinada hora e horário. Não existe isso. É sempre, a lei sempre tem uma expressão abstrata, situações abstratas, que, em ocorrendo, aquele sujeito se submetem a ela. Coercibilidade. Evidente que a lei, ela é compulsória. A lei não é passível de você dizer, ah, eu quero me submeter ou eu não quero. Estamos todos submetidos à legislação. Você pode até pensar, ah, mas se a legislação não for boa? Se a legislação não for boa, mude-se a legislação pelos meios hábeis. Não nos cabe individualmente julgar a lei e não se submeter a ela por vontade própria. Muito menos um agente público. O princípio da legalidade, ele é fundamental para reger um Estado democrático de direito, porque ali estão previstas as situações. Não há surpresa no relacionamento do agente público com o particular. A lei é a garantia de que as coisas caminham na mais perfeita ordem. Agora, há situações em que as leis podem ser ilegítimas. Ilegítimas, sim. Quando há os golpes de Estado, em que um poder democraticamente constituído é substituído por um outro, a lei pode ser tecnicamente perfeita, mas ilegítima. Isso acontece em situações extremas, como eu disse, de golpes de Estado. As leis também, elas podem ser legais e legítimas, porém injustas socialmente. Por exemplo, leis que aumentam a desigualdade entre pobres e ricos. O que fazer? Mudar a lei. Não por conta própria, mas através do poder legislativo. Mais uma vez, aí eu friso a importância do voto, porque são os membros do poder legislativo que podem e devem alterar leis que são injustas socialmente. E essa explicação serve para que fique bem claro 3 conceitos que não se misturam: legalidade, legitimidade e justiça. São 3 conceitos diferentes. Agora, talvez você se pergunte, se o gestor público não legisla, por que saber tanto sobre as leis. Qual é a importância? Uma, porque é preciso cumprir a lei, o princípio da legalidade. Então, eu preciso saber o que está na lei para saber o que eu vou fazer. Até porque, como agente público, eu só posso fazer o que a lei permite. E também, porque quando o agente público praticar seus atos, ele deve praticar os atos com algumas características que a lei possui. Que características são essas? Objetividade, concisão e clareza. Quando? Quando você vai redigir memorandos, que são as comunicações internas dos órgãos, e ofícios, que são as comunicações externas. A redação técnica delas deve ter essas três características, que são características que a lei deve possuir, mas que a redação técnica do agente público também. Objetividade, o texto deve ser objetivo, deve ser conciso, falar o que realmente interessa, e deve ser claro, não trazendo margem para dupla ou tripla interpretação. E é por isso que a gente deve se preocupar, deve ter um interesse sobre a legislação, seus princípios normativos, né, que informam a lei, as técnicas que informam a lei, inclusive para que nós possamos, como agentes públicos, praticá-los da melhor forma possível. Um outro princípio aí da nossa siglinha ali, né, nossa sigla LIMP, né, é então o I, impessoalidade. Os atos da administração pública não são praticados em nome próprio, são praticados em nome do Estado. O agente público, quando age, não age como sendo fulano Beltrano, como sendo a Ana, a Maria, o João, o Pedro. Não. Os atos de um agente público são atos de Estado, respectivamente de um determinado cargo. E é por isso que na própria legislação, você vê, as leis federais, elas iniciam-se assim: o presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Quer dizer, não é o nome do presidente, é o presidente, a figura do cargo do presidente. Isso é impessoalidade. Evidente que lá no final da legislação, alguém vai assinar. E esse alguém tem nome. Mas é somente porque o agente público, evidente, tem uma pessoa que pratica aqueles atos. Mas pratica os atos em nome do Estado, não pratica os atos em nome próprio. Isso é muito importante. O mesmo acontece com decretos, resoluções e portarias. Tanto nos atos externos quanto os internos, nas próprias correspondências, não há necessidade de citar-se o nome da pessoa. Basta citar-se o nome do cargo. Agora, mais um princípio. Princípio da moralidade. O comportamento do agente público deve conformar-se à moral da sociedade, pautando-se por probidade, honestidade e lealdade. Essas são algumas características da moralidade. Em parte, há uma subjetividade em tudo isso. Mas é bem verdade também que o bom senso nos leva a perceber o que é um ato moral de um ato não moral. Vamos lá. Moralidade caracteriza-se pela probidade, honestidade e lealdade. A probidade com a moralidade são dois conceitos até que se misturam bastante. A lei que trata sobre a improbidade administrativa não foi muito clara, não foi muito feliz para conceituar o que é aquilo que se chama de improbidade. Mas está ligada fortemente à conduta ilícita do administrador. Como aquilo que é ilícito é imoral, a gente um pouco que confunde probidade com moralidade. Moralidade é um conceito mais genérico. Probidade é o ato ilícito que se esperaria correto e que, ao não ser, ao ser ilegal, ao beneficiar o agente público de forma pessoal faz com que aquele ato seja considerado um ato de improbidade. Além da probidade, caracteriza também o princípio da moralidade, a honestidade, quer dizer, ser correto, atender às expectativas da administração pública, não agir de forma errada, não agir de forma ilegal, não agir de forma a causar danos à administração. E a lealdade, realmente servir à administração pública. Tudo bem, você pode pensar, probidade, moralidade, probidade, honestidade estão bem ligados. E de fato, não é fundamental que você saiba conceitualmente o que é cada um. O importante é que saibamos que seja o que for, o ato público precisa ser moral, precisa estar também caracterizado por ser um ato de probidade, de honestidade e de lealdade. A confusão terminológica que se possa fazer, de forma alguma dificulta a compreensão exata de que temos, de que aquilo que fazemos enquanto agentes públicos deve ser adequado à moral da sociedade. E ainda em relação a isso, tem mais uma outra palavrinha que poderia levar à confusão, mas essa é um pouco mais fácil da gente entender conceitualmente, que é a questão ética. Ético também faz parte de moral, mas aquilo que é considerado um ato ético é o que um determinado grupo de profissional entende por adequado àquela área. Então, assim, a OAB, por exemplo, tem um código de ética. Quer dizer, aqueles que são advogados devem pautar-se por aquele proceder. Médicos, enfim, contadores, há uma série de profissionais que têm o seu código de conduta próprio. Isso está ligado à ética. E quando nós falamos de uma conduta dentro da sociedade como um todo, nós estamos falando de moral. Mais um princípio da nossa sigla LIMP, lá, os princípios da administração pública. Publicidade. Todo ato público deve ser visível, deve ser publicizado. Nenhum ato público ele pode deixar de ser mostrado à sociedade, ser feito de forma secreta, de forma alguma. Raras são as situações em que é possível trazer sigilo àquele comportamento, àquelas operações, como no caso de investigações criminais, policiais. Então, para não prejudicar as investigações, elas são mantidas em sigilo até um determinado momento. Salvo essas raras situações sigilosas, os atos públicos sempre devem ser mostrados à sociedade. O que implica que sejam também escritos, então não existem atos públicos falados. Todos os compromissos, eles são públicos, eles são escritos. No caso de editais de licitação, eles devem ser veiculados em instrumentos aí de mídia de grande alcance, jornais de grande, que haja uma, que muitas pessoas leiam, né? Para que a proposta da licitação realmente alcance a coletividade. E, obviamente, que os atos são sempre publicados no Diário Oficial, que é um instrumento oficial do governo para dar publicidade aos atos de seus agentes. Então, isso é o princípio da publicidade. Finalmente, temos o princípio da eficiência. É o que se chama aí de racionalidade econômica dos atos. Realmente é difícil dizermos o que é eficiência, mas vamos tentar entender esse conceito. O trato da coisa pública deve ser feito da melhor forma possível. Aqueles atos devem trazer os melhores resultados para a sociedade. Além de eles serem eficazes, quer dizer, serem feitos de forma correta, alcançar aquele objetivo, eles devem ser produtivos, eles devem multiplicar, o esforço do agente público deve multiplicar os efeitos positivos. Isso era muito importante que a administração pública mesmo se pautasse. Um princípio tão debatido e tão valorizado na iniciativa privada, agora também da iniciativa pública, o princípio da eficiência. Mais do que isso, não é? A administração pública deveria ser um exemplo de eficiência, deve ser um exemplo de eficiência, e que deve começar com cada agente público nessa função, sabendo da sua obrigação, porque está previsto na Emenda Constitucional 19, o princípio da eficiência. Deixa de ser algo desejável para ser hoje uma obrigação legal ser eficiente. Poderes e deveres do gestor público. Os poderes da administração pública são vários. Aqui nós fizemos uma pequena divisão. Em relação à própria administração pública e em relação à sociedade civil. Em relação à administração pública, ao poder hierárquico, o poder disciplinar. Poder hierárquico é aquele, o nome já diz, o titular do poder exerce sobre os seus subordinados. Não interessam, nesse caso, interesses políticos, partidários ou outros. A hierarquia deve ser obedecida. Poder disciplinar destina-se a punir os agentes públicos que não ajam de acordo com a lei. Então, o poder disciplinar é exercido da administração pública em relação a ela mesma para fazer com que os agentes públicos se comportem conforme a legislação. Caso não o façam, existe o poder disciplinar para conformar aquela atitude e aquele agente à atitude esperada, que deveria ser esperada dele e que não foi. A administração pública também tem poder sobre a sociedade civil. São dois: poder de polícia e o poder discricionário. O que é o poder de polícia? De plano, já adianto, não é da polícia, é só o nome. Poder de polícia é exercido sobre os particulares, sobre as suas atividades. Então, por exemplo, exigir que um estabelecimento tenha um alvará de funcionamento. Fazer essa cobrança e essa exigência e fechar o estabelecimento, caso ele não tenha um alvará, isso é poder de polícia. É esse controle que o poder público tem sobre o particular em prol da coletividade. Isso chama-se poder de polícia. Certo? Então, significa esse comando que a administração pública tem sobre as pessoas individuais. Que, mais uma vez, eu lembro, são sempre poderes pautados pela legislação. Por quê? O poder de polícia, ele tem alguns atributos. Um deles, a discricionariedade. Vale dizer, a administração pública tem autonomia para fazer a fiscalização e para exercer os atos no melhor interesse da sociedade. Não pode ser arbitrário. Não pode ir além da legislação. Não pode ir além do direito que compete ao agente público. Se ele for além, ele será arbitrário. Mas o agente público tem autonomia para fiscalizar e tem autonomia para impor as sanções aplicáveis. Outro atributo de poder de polícia é a autoexecutoriedade. O que significa isso? O agente público não precisa de nenhuma autorização para exercer o poder de polícia. Não precisa de uma ordem de juiz. Está previsto em lei esta capacidade, este poder que existe sobre a sociedade civil. Outra questão ainda é a coercibilidade. Os agentes públicos investidos em poder de polícia podem usar a força para cumprir com o que manda a legislação. Vejam que, às vezes, em uma fiscalização, o clima pode se tornar bastante áspero entre as partes. Se houver necessidade, o agente público chama força policial para impor determinada ação. Obviamente, mais uma vez eu friso, tudo dentro da legalidade. Não estando dentro da legalidade, aquele ato pode se tornar um ato arbitrário. Os agentes públicos precisam saber muito bem quais são seus direitos, quais são seus deveres, para que, nesse sentido, ajam corretamente e realmente haja um interesse público, sem que haja exageros naquela atitude. Cada caso, às vezes, precisa ser analisado para ver até onde foi discricionariedade e, de um determinado ponto em diante, às vezes, a arbitrariedade. Os exames devem ser feitos caso a caso. O poder de polícia ele pode ser preventivo, quando um determinado órgão público normatiza uma situação, faz as suas exigências para que o cidadão se comporte de um determinado modo, ou o poder de polícia pode ser também a posteriori. Quer dizer, o indivíduo praticou um ato, não estava de acordo com a lei, o poder público pode tomar as providências depois de poder de polícia, como fechar um estabelecimento, no caso de mercadorias irregulares, apreender essas mercadorias e, mediante um processo devido processo legal, até mesmo destruir os objetos de apreensão. Não é? De vez em quando a gente vê aí objetos de apreensão de pirataria, por exemplo, que a Receita Federal apreende mercadorias que são frutos do crime, como CDs piratas ou mesmo drogas. Os objetos são apreendidos, há um devido processo legal e os objetos podem até mesmo serem destruídos. Isso é poder de polícia. Sobre a sociedade civil, ainda nós temos o próprio poder discricionário. Então, só percebam o seguinte, sobre a sociedade civil, você tem o poder de polícia, e tem a discricionariedade como um dos atributos, e você tem o poder discricionário como mais um poder. Né? Voltando aqui, se você olhar aqui a chave que eu fiz, os poderes da administração pública, então aqui na sociedade civil você tem poder de polícia e poder discricionário. Discricionariedade é um dos atributos de poder de polícia e também aí tem próprio o poder discricionário, que deriva do poder de polícia. E confere à administração a liberdade de escolher conveniência, oportunidade e conteúdo da intervenção. É o agente público que escolhe isso. Pautado por princípios, ele decide fazer uma fiscalização, pedir determinados documentos, não pedir outros, fiscalizar as instalações físicas e assim por diante. O agente público ele tem este poder de discricionariedade sobre o indivíduo, sempre para o bem público. Quando o ato é arbitrário, eu lembro que os órgãos públicos, eles têm também, muitas vezes, as chamadas corregedorias. As corregedorias têm esta função. É um órgão dentro da organização que serve para orientar e fiscalizar as atividades funcionais de conduta dos seus membros. Atos arbitrários, portanto, estão sujeitos sempre a um controle posterior do próprio órgão da administração pública. Como vimos até agora, os servidores têm muito poder sobre o cidadão, mas também têm deveres a prestar, e isso é muito importante. Vamos ver alguns desses deveres do servidor. Dever de agir, dever de prestar contas, de eficiência e de probidade. O dever de agir decorre da lei. Se a lei determina que um agente público deve agir, ele deve fazê-lo. E se falar para não agir, não deve fazê-lo. Se a lei determina um agir e esse agente público não o faz, essa omissão pode caracterizar aquilo que se chama de prevaricação. Vamos ver isso. A prevaricação é prevista pelo Código Penal, que diz, o artigo 319, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, na prevaricação, quando o agente deveria fazer, mas não o faz, o que acontece? Ele pode, portanto, retardar um ato, atrasar muito um ato, atrasar um ato, muito ou pouco, na verdade, atrasar um ato, ou simplesmente deixar de praticar um ato de um ofício. Ele deveria fazer e ele não o faz. É um crime que se chama crime omissivo. Você comete um crime pelo não fazer. Deveria fazer e não fez. Isso é ilegal. Além dessas duas formas de omissão, que é retardar um ato ou não praticar um ato, a prevaricação também acontece quando o ato é praticado de forma diversa da lei. A lei manda fazer de uma maneira e o agente público faz de outra. Também é uma terceira maneira de cometer esse crime. O crime de prevaricação, ele se caracteriza pelo dolo, ou seja, o agente tinha a intenção de retardar determinado ato, não praticá-lo ou praticá-lo de forma diferente da legislação. É preciso, portanto, estar caracterizada esta intenção. Somente a culpa não caracteriza prevaricação. Outro dever do servidor é prestar contas. Tudo que um agente público faz, ele precisa prestar contas. A quem? A seu superior, aos órgãos instituídos de controle, tipo Tribunal de Contas, controladorias internas e assim por diante, e mesmo ao público em geral, ao contribuinte, aquele que paga tributos, pessoa essa com a qual o agente público também deve trazer a transparência nos atos que pratica. Portanto, prestar contas superiores, nos órgãos de controle e com o contribuinte, o público em geral. Vem aí um termo bastante usado chamado accountability, que é traduzido para responsabilização, né? Que nada mais é do que o dever do Estado e, consequentemente, de todos os servidores públicos, enquanto agentes, de prestar contas de seus atos à sociedade. Então, essa ação de prestar contas à sociedade ganhou aí essa expressão chamada accountability. Outro dever do agente público é o dever de eficiência, que não é muito claro na legislação. Uma doutrinadora chamada Maria Silvia Zanella de Pietro nos traz a seguinte informação. O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos, diz a autora. Pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, quer dizer, a eficiência pode ser um modo do agente público agir, agente esse que deve agir, deve ter o melhor desempenho possível de suas atribuições para alcançar os melhores resultados. E o dever de eficiência também está relacionado ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados para o interesse público. Então, nesse sentido, eu gostaria de frisar que ser eficiente hoje, especialmente então desde a emenda constitucional número 19, é obrigação do agente público. Obrigação. Dever de probidade, nós já vimos, ele traz uma ligeira confusão com o princípio da moralidade. Mas é um ato de probidade todo aquele que está em conformidade com a moral pública. Todo ato que se espera que o agente público realize da melhor maneira possível. O artigo 11 da Lei 8.429 traz que o ato de improbidade atenta, o ato de improbidade atenta contra a lealdade, atenta contra a moralidade, contra a honestidade. O artigo 9º da Lei 8.429 traz exemplos, como o enriquecimento ilícito, quer dizer, apropriar-se de dinheiro para si, a lesão ao erário por ação ou omissão, dolosa ou culposa, quer dizer, a lesão ao erário público, quando ela acontece por culpa, ela é considerada um ato de improbidade, porque cabia ao agente público cuidar, zelar pelo bem público. Se ele se descuida disso e causa um dano ao patrimônio público, isso é considerado um ato de improbidade. Então, a improbidade ela é um agir, quer dizer, eu faço algo errado, como me apropriar de um valor que não é meu, e eu também posso praticar um ato de improbidade sempre que, ao não agir, eu deixei de cuidar do patrimônio público. Isso também é um ato de improbidade. São também considerados atos de improbidade sempre que eu receber, direta ou indiretamente, qualquer espécie de vantagem. A Lei 8.429 é bastante rica em vários exemplos de atos de improbidade. Não é de difícil leitura, vale dar uma olhada lá em todos os atos que são considerados como atos de improbidade administrativa. Os contratos do setor público com os agentes privados. O Estado, ele relaciona-se com a iniciativa privada para realizar determinadas atividades, para adquirir determinados bens. Essa relação do Estado com o particular, ela não é uma relação negocial igual a uma relação entre dois particulares. Mais uma vez, por ser o Estado, numa das partes dessa relação, ocorre que o direito administrativo, o direito constitucional, acabam regendo esse relacionamento. Bom, esse é um ponto. Outra questão. A Lei 8.666, considerada Lei das Licitações, também traz um extenso regramento sobre como são feitas essas contratações. Porque, como se pode imaginar, muitos querem fazer negócios com o Estado. E o Estado também o deseja. Cada tipo de relação dessa tem suas regras, seus valores, seu modo de fazer. Vamos dar uma olhada. Tem-se o leilão, que é uma modalidade de licitação para vender a particulares bens móveis, e alienação também, até mesmo de bens imóveis. Tem-se, por exemplo, o concurso, que é a modalidade para a escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. E ainda três outras modalidades de licitação para a contratação de obras e serviços de engenharia. Vamos ver rapidamente. Uma delas é o convite, que é através da qual a unidade administrativa envia cartas convites a no mínimo três empresas do ramo solicitando a compra de bens ou a prestação de serviços. É permitido para a contratação de obras e serviços de engenharia com valor estimado até R$ 150 mil reais, e a contratação de outros serviços até um valor de R$ 80 mil reais. Depois, numa outra faixa de preço, a tomada de preço, quando a contratação de obras e serviços de engenharia vão com valor até R$ 1,5 milhão, e a contratação de outros serviços com valor até R$ 650 mil. Essa modalidade de licitação, ela ocorre entre interessados devidamente cadastrados no sistema de fornecedores e prestadores de serviços, envolvendo, portanto, um número bem maior de potenciais candidatos do que nós tínhamos tido no convite. Então, a tomada de preços. Finalmente, nós temos a concorrência, que é uma modalidade aberta à participação de todos, que comprovem possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos no próprio edital. Então, os editais de concorrência no próprio edital trazem quais são os requisitos que as pessoas que querem se candidatar devem possuir, e que é uma modalidade de licitação obrigatória para a contratação do poder público de obras e serviços de engenharia, cujo valor estimado seja superior a R$ 1,5 milhão, e para a compra e contratação de outros serviços que ultrapassem um valor de R$ 650 mil. Reais. Gente, essa também é uma matéria bastante complexa. Daria para falar algumas horas só sobre a lei de licitação. Aqui, nós fizemos um rápido apanhado para que vocês tenham uma mínima noção, enquanto gestores, de que a contratação de obras e serviços não pode ser feita de qualquer modo. Ela tem regras. A lei de licitação é a principal delas. E aqui nós vimos uma rápida pincelada sobre os seus tipos. Há um limite de dispensa de licitação, que é de 15 mil para a contratação de obras e serviços de engenharia e de 8 mil para aquisição de bens e contratação de outros serviços. O importante aqui não é conhecer a fundo a lei de licitação, simplesmente chamar a atenção para vocês da existência dessa lei, de que ela tem limites de dispensa para a compra e ela tem limites e formalidades para compra dentro de determinados valores. Por isso, eu os convido, se for o caso, de lerem a lei de licitação com mais atenção para que possam exercer melhor as suas funções, caso vocês estejam ligados diretamente a esse tipo de atividade. Saber também que há determinadas situações ainda que se dispensa a licitação, como nos casos de calamidade pública, porque não há tempo de licitar. Em todos os casos, se um particular sente-se lesado pela falta de licitação pública, ele pode entrar com uma ação contra o ente público para exigir satisfação de por que é que a licitação não foi contratada. Então, é preciso muito cuidado ao se fazer uma licitação, seja para dispensar, seja para contratar e especialmente também na hora da escolha, né? Porque entre as pessoas que não forem contempladas, se sentirem lesadas, elas vão exigir satisfação nesse sentido. E sempre contem com a assessoria jurídica nesse sentido. Sempre façam os atos de licitação respaldados por uma consultoria jurídica que estude o assunto propriamente. Isso para que não recaia sobre você, gestor público, a responsabilidade de ter feito uma licitação irregular.
Nós ainda temos o pregão, é a sexta modalidade de licitação, criado pela Lei 10.520/2002, e que é bom também vocês saberem que existe, não está na obra, e é um pouco diferente das outras modalidades de licitação que nós vimos até agora.
Finalmente, para trazer à reflexão, o público-privado e a emergência do terceiro setor. Hoje em dia, é muito forte a questão das ONGs. A ONG ela tem características de direito público, ela tem características de direito privado. Há duas legislações que regem as ONGs. A Lei 9.637, que qualifica as chamadas organizações sociais, e a Lei 9.790, que qualificou essas pessoas jurídicas como organizações da sociedade civil de interesse público, ou OSCIPs. Esse nome, no final das contas, não pegou. A gente já continua chamando de ONG, organização não governamental. Mas saibam que existem essas duas legislações que tratam do assunto e que hoje o Estado, ele relaciona-se com esses órgãos, essas ONGs, melhor dizendo, para que atuem em diversas atividades públicas. As ONGs, por exemplo, quando trabalham com dinheiro público, inclusive submetem-se também à licitação. E a vantagem desses entes é que elas gozam de uma maior flexibilidade na contratação de pessoal e na sua própria organização. Isso facilita, às vezes, ao poder público para que haja, para que execute determinadas atividades com uma maior liberdade, com mais ligeireza, já que sabemos que em determinados âmbitos é extremamente moroso, extremamente complexo tomar determinadas ações. E a ação pública através das ONGs pode ser muito interessante. Todas essas iniciativas de contratação das ONGs têm mostrado o quão difícil tem sido ao Estado cumprir com todas as suas atividades. Realmente, o Estado às vezes se mostra não suficiente para atender a várias demandas sociais. E isso faz com que o Estado hoje acabe se associando a essas ONGs, né, carregando recursos públicos, obviamente que sob fiscalização, para que uma série de atividades possam ser desenvolvidas nesse sentido. Em sociedades complexas como a brasileira, que já tem o capitalismo desenvolvido e a democracia também se desenvolvendo cada vez mais, revela o quanto A esfera pública e a privada, elas têm se aproximado. Mas há um paradoxo nessa aproximação. Porque, embora próximas essas esferas, essa relação, ela nem por isso ela é fácil. Pelo contrário, às vezes ela é tensa, ela é difícil, com dificuldades conceituais para traduzirmos como, o que são esses espaços que estão se criando entre o público e o privado. É isso que eu queria era frisar, né? Há muitas ações hoje que nós começamos, não é a nossa discussão do público do privado, fazendo separações, fazendo distinções. E agora, ao final, o que eu quero trazer é que, embora muito bem situadas as duas esferas, embora com princípios próprios essas duas esferas, embora haja uma aproximação entre as duas, nem por isso, nem porque há essa aproximação, nem porque há figuras novas como as ONGs, que não têm características nem plenamente de públicas, nem plenamente de privadas, nem por isso essa relação tem se tornado fácil. Alguns autores, inclusive, para sair dessa dificuldade conceitual, dizem que se trata de um espaço público não estatal. Você pode pensar, bom, esse conceito não me diz muito. Público não estatal, mas afinal, é público ou não é público? É estatal ou não é? É uma discussão teórica, uma discussão doutrinária, que nós também não vamos desenvolver na nossa aula. A nós cabe ressaltar, em síntese, você tem a esfera pública e você tem a esfera privada. Recentemente, há alguns anos, entre essas duas esferas, surgiu uma terceira que ainda não está bem delimitada, pela própria novidade, pela própria juventude do assunto, que alguns autores chamam de público não estatal, e na qual as ONGs são o melhor exemplo. E que, portanto, e que mesmo que essas duas esferas estejam se aproximando, nem por isso esta relação está facilitada. De maneira que você tem princípios da esfera pública, você tem princípios da esfera privada, e você tem hoje uma terceira esfera que lentamente aí se desenvolve, lentamente do ponto de vista histórico, né? Que lentamente se desenvolve e que certamente vai exigir estudos bem mais complexos para que possamos determinar a sua natureza e seus próprios princípios. Eu espero que tenham gostado da aula e até mais. Muito obrigada pela atenção.